João, há de facto uma crescente influência da Turquia em África, uma crescente pegada, por assim dizer, da Turquia em África, que muitos dizem que tem sido bastante silenciosa comparativamente a outras potências, como a chinesa, como a russa e também como os países ocidentais.
Sim, bem, eu acho que o que é importante perceber desta relação da Turquia com a África, deste investimento da Turquia em África, para já é que é uma coisa que não é recente. Quer dizer, a Turquia não acordou ontem para a África ou este ano para a África, embora de facto tenha vindo a ser mais falado neste final de ano, porque tivemos aqui muitos eventos concentrados, ou seja, importantes. Tivemos a visita de Erdogan à Angola, Nigéria e Togo agora em outubro. No mesmo mês tivemos um fórum em Istambul, foi dedicado mais à parte da economia e negócios, e agora, no final desta semana, temos esta terceira cimeira, a Turquia-África. Esta aposta em África, na verdade, da Turquia, embora, como referiste, tenha sido, de certa forma, um pouco silenciosa, mas começou há já quase 20 anos. E há que dizê-lo, começou muito desde a chegada do atual presidente turco Erdogan ao poder, na altura como primeiro-ministro, e da chegada do AKP ao poder. A título de curiosidade, por exemplo, o Erdogan é o estadista mundial que fez, até agora, mais viagens à África. Ele já fez 46 viagens a 30 países africanos, seja enquanto primeiro-ministro ou depois enquanto presidente. E se olharmos para os números, por exemplo, para a evolução dos últimos anos, esta aposta turca em África é notória. Quer dizer, se recuarmos pouco mais de 10 anos, em 2009, a Turquia tinha 12 embaixadas em África. Neste momento tem 43. E a 44ª vai abrir em breve na Guiné-Bissau. Se olharmos, por exemplo, para o volume de negócios, no início dos anos 2000, a Turquia tinha um volume de negócios com a África que rondava os 5,6 mil milhões de dólares, salvo erro. Neste momento já ultrapassa os 25 mil milhões de dólares. Portanto, tem sido uma aposta consistente. Depois há outra questão em relação à África, que obviamente também o que vem potências como a China, ou que vem outras potências mundiais, sendo que obviamente não podemos comparar muito a Turquia com a China, mas que é o facto de a África ser o grande continente a apostar neste século. E o continente das oportunidades é um continente que vai registrar enorme crescimento populacional, também necessariamente em alguns países crescimento económico e o que isso vai implicar de abertura a novos mercados. Uma das vantagens turcas ao nível económico é que os produtos turcos são mais baratos do que os europeus e são percepcionados como tendo mais qualidade do que os chineses. E a Turquia tem, por exemplo, uma indústria têxtil muito forte. Por exemplo, também ao nível do mobiliário, por exemplo, com Angola são essas duas indústrias mais fortes a nível das exportações turcas, e neste momento a lira turca está muito desvalorizada face ao dólar, o que internamente é mau, mas externamente ajuda na competitividade das suas exportações. Agora, é preciso ver também que o interesse da Turquia em África não é um interesse meramente económico. Pode ter começado, de facto, com essa perspectiva económica, mas a Turquia acaba por ter uma abordagem africana muito multidisciplinar. Ou seja, neste momento tem negócios muito importantes ao nível do setor da defesa. Só para dar um exemplo, da Somália, onde a Turquia tem a maior base militar fora do país, treina forças de segurança somálias desde 2017, está a tentar vender os drones turcos, os Bayraktar TB2, está a tentar exportar para vários países, como a Etiópia, que tem neste momento o problema do conflito do Tigray, ou eventualmente até Angola. Também se falou desse interesse de Angola. A Turquia já tem várias grandes infraestruturas construídas na África subsaariana. Tem, por exemplo, construiu uma grande mesquita nacional no Ghana. O maior estádio coberto da África Oriental, no Ruanda, foi feito por empresas turcas. Tem 400 quilómetros de linhas férreas na Etiópia. E para além disso, há outras áreas, por exemplo, o desenvolvimento e ajuda humanitária, que é uma área que se fala pouco, mas que a Turquia tem um importante trabalho já há vários anos feito através da TICA, a Agência Turca para o Desenvolvimento, especialmente na Somália, do que eu me lembro, é o caso mais antigo de intervenção, mas a agência tem quase 30 centros de coordenação em África. E depois há vários lados, há o lado diplomático, como já falámos, a abertura de extensa abertura de embaixadas. Ao lado da educação, a Turquia tem centenas de escolas espalhadas por África e depois não só isso, mas também financia milhares de bolsas de estudo para muitos jovens que depois vão concluir os seus cursos na Turquia. E depois há um lado também que todos os países acabam por tentar fazer um pouco de soft power. Eu dou o exemplo, por exemplo, das telenovelas turcas, as séries turcas que começam a ser muito populares em alguns pontos do mundo e também já são em alguns países africanos, onde as pessoas seguem essas telenovelas. Portanto, é uma abordagem que não se encerra na economia, mas que procura atingir várias vertentes.
Achas que a Turquia, de alguma forma, usa também este que tu chamas o soft power, desde as novelas, a cursos, a escolas, para controlar a narrativa sobre a Turquia, uma vez que se diz, por exemplo, que um dos objetivos, por exemplo, do presidente nas suas viagens à África é garantir que não há influência da escola de Gulen, um arquirrival, neste momento, do presidente Erdogan?
Não, precisamente, aliás, a presença das escolas turcas em África começou com a rede montada pela organização de Fethullah Gulen. Fethullah Gulen, é preciso lembrar, há muitos, muitos anos começou por ser um aliado de Erdogan e neste momento é um inimigo, um arquirrival, que Erdogan, aliás, acusa, cuja organização classifica como terrorista e que acusa de ter estado por trás do tentativa de golpe de Estado na Turquia em 2016. Portanto, todas essas escolas que foram lançadas na altura pela rede de Gulen, entretanto, foram reconvertidas e estão sob a dependência agora de fundações ligadas a Erdogan, mas claro que sim, há também muito essa intenção de formar uma certa visão da Turquia e de um papel da Turquia que Erdogan pretende que a Turquia tenha na região e tenha no mundo. É muito interessante também, por exemplo, a forma como a Turquia aborda a África e a forma como a retórica turca chega até aos países africanos, porque a Turquia chega com um discurso propondo uma relação, que é aquilo que os ingleses dizem win-win, ou seja, uma parceria igual em que ambas as partes possam sair a ganhar. E a Turquia tem essa vantagem porque não tem esse peso, essa bagagem colonial, esse trauma colonial. Mas Erdogan, que obviamente é um político muito astuto e muito inteligente, de cada vez que vai à África, nos discursos ele procura sempre deixar soundbites que sabe que vão ser fortes e que vão ter impacto. Por exemplo, há uns anos no Gabão, em 2003, salvo erro, ele disse: a África pertence aos africanos, a Turquia nós não estamos aqui pelo vosso ouro, ao contrário de outros. Uhum. E muitas vezes está a referir-se à França e outras potências coloniais. Aliás, ainda este ano, na visita a Angola, Erdogan fez questão de lembrar, neste caso, o passado colonial português. É interessante, por exemplo, que a máquina de persuasão turca chega a ir até à história para buscar exemplos de acordos na altura entre o Império Otomano e os reinos africanos para dizer: estão a ver, nós já naquele tempo nós queríamos cooperação e queríamos parceria com os povos africanos. Nós não fomos como as potências colonizadoras que viemos cá para roubar os recursos. E depois, uma nota final em relação a essa questão semântica e de retórica e de imagem, é interessante o facto de Erdogan ter passado a descrever a Turquia como um Estado afro-euroasiático. Porque todos sabemos que geograficamente a Turquia tem uma pequena parte ainda na Europa, a maior parte do território na Ásia, e Erdogan então quer então projetar a Turquia como uma plataforma que também vê a África como uma região importante e que está apostada também em África.
O que é que se pode esperar deste encontro que vai ter lugar no final da semana? O que é que a Turquia está ali à procura?
Uma nota muito rápida para dizer que é interessante que este encontro tem sido sucessivamente adiado. Este encontro já devia ter acontecido há muito tempo. Devia ter acontecido em 2019, não aconteceu porque na altura o Egito estava à frente da União Africana e a Turquia tem, como se sabe, uma grande tensão diplomática com o Egito desde que o presidente Morsi, que era apoiado pelo Irmandade Muçulmana, foi deposto. Depois era para ter acontecido o ano passado, em abril, não aconteceu por causa da pandemia. Esta é uma cimeira, como já aconteceu nas duas últimas edições anteriores, houve uma em 2008 em Istambul, houve também em 2014 na Guiné Equatorial, é uma cimeira muito participada. 54 países africanos vão estar representados, seja por membros do governo ou também do setor privado. Há muita presença também do setor privado. Portanto, o que a Turquia pretende, no fundo, como os responsáveis turcos já fizeram, embora esta aposta em África já venha há vários anos, é dar um novo impulso, abrir uma nova página, um novo capítulo nas relações com a África e com os países africanos. Portanto, o que se pode esperar, obviamente, é estreitar de relações não só ao nível do bloco, porque, obviamente, a União Africana também vai estar representada ao mais alto nível, mas também, bilateralmente, possivelmente, alguns protocolos, algum intensificar de cooperações com alguns dos países que vão estar presentes em várias áreas, porque, como disse, a Turquia não tem interesse só na questão económica, mas tem interesse em muitas outras áreas, tem interesse nessa questão da defesa, tem interesse também a apostar em questões que interessam à Turquia, por exemplo, a área da agricultura, portanto, a área da exportação de várias indústrias fortes turcas, como os textos, como o mobiliário, portanto, são de esperar eventualmente estreitar de relações e eventualmente alguns protocolos adicionais.